Caleb, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Prazer estar conversando com o pessoal da tua rádio. É incrível esse momento em que nós conseguimos falar sobre educação, que é o que nos move, né? Um bom dia a todos os ouvintes.
Caleb, vamos falar um pouquinho, então, dessa questão de cenário no ambiente educacional, sobre mundo digital, universo digital, transformações, dentro desse contexto de educação. O que, que já mudou, Caleb? E o que, que realmente veio para ficar e norteia o que será o futuro?
Claro. Hoje, se nós formos analisar, está tudo muito relacionado a 4.0, né? Indústria 4.0, enfim, chegou também a educação 4.0, porque com essa crescente influência do mundo digital, surgiu uma necessidade de adotar processos educacionais personalizados. Já passou, não é apenas a digitalização em si, mas nós estamos entrando na educação personalizada. O acadêmico consegue trilhar o seu caminho com autonomia cada vez maior, desenvolvendo habilidades voltadas para a área do conhecimento que optar, né? Ah, qual que é o meu propósito de vida? Meu propósito de vida é esse? Então, eu busco nessa área de conhecimento, né? O YouTube, a gente nota que cada vez está dando um suporte aos estudos, há muito vídeo, muito material dentro dessa plataforma. Muita gente tem estudado hábitos, conteúdos educativos, tem muitos professores ou youtubers, né, edutubers, que ganham cada vez mais espaço. Então, ampliar a educação por meio de ferramentas digital, ela vai nos permitir uma maior liberdade de expressão, democratização, oportunidades e inclusão, né, essa explosão dos conteúdos digitais aí que nós estamos acompanhando, possibilita alimentar mentes curiosas. Eu tenho certeza que é a maioria dos nossos ouvintes nesse momento.
Claro, Caleb, a gente tem percebido, né, que as habilidades técnicas, não que elas deixaram de ser importantes, não é isso, né? Mas elas ganharam uma proporção um pouco diferente que vinha sendo até então na era industrial. Hoje a gente fala na era digital. Nessa era digital, a habilidade técnica, ou seja, os conhecimentos básicos para a gente fazer o que sabe fazer, tem que continuar, porém habilidades humanas, elas precisam também ser destacadas, a criatividade, a questão da inovação, o pensar fora da caixa, são habilidades também muito desejadas. Como o ambiente educacional está contribuindo para que isso de verdade aconteça? Ou seja, além de aprender aquilo que vai se aprender sobre uma profissão dentro da faculdade, por exemplo, da Anhanguera, o que mais tem sido feito para despertar potenciais humanos, que são muitas vezes mais sutis, né, mais difíceis de a gente trabalhar, ou como projeto, ou como proposta, ou como costura entre os cursos?
Uhum. Vejamos bem, o mercado hoje está com, além desse processo de digitalização, robotização. Então, quando nós analisamos as habilidades técnicas, muitas dessas atividades técnicas, o robô vai poder substituir. Agora, tudo que é inerente ao ser humano, ser humano, isso é insubstituível, máquina nenhuma vai conseguir substituir isso. E dentro da educação, o grande desafio, acho que, do momento das empresas, das instituições que trabalham com educação, é investir em novas ferramentas, plataformas e serviços que estão relacionando todo esse mundo digital com a capacidade de trazer isso para o dia a dia do ser humano. Ele como agente transformador, máquina não consegue inovar. Apenas o ser humano consegue inovar. E essa questão da ideia, como nós desenvolvemos a ideia, a máquina não vai conseguir. A máquina é fruto da nossa inovação. Então, trabalhar dentro de todo esse contexto de transformação digital no mercado de trabalho, da robotização que tem acontecido, é um grande desafio para as instituições. E como a gente comentou antes, a personalização do estudo, do ensino, se utilizando de todas essas ferramentas, é essencial dentro do desenvolvimento do projeto de vida, e seja dos nossos alunos, acadêmicos, colaboradores, porque não são só as empresas de educação, as instituições de ensino, mas também as empresas, indústrias e serviços precisam se desenvolver mais nesse sentido de capacitar e desenvolver os seus colaboradores.
Claro. Caleb, aproveitando a expertise, o teu conhecimento, a atuação na área e a própria presença, né, da Faculdade Anhanguera, hoje uma dúvida comum entre as pessoas que vão ou ingressar num curso ou, quem sabe, retomar a graduação, retomar uma formação profissional, é a questão do que fazer, né? Como, o que que eu devo fazer ou que curso escolher, como me habilitar para realmente conseguir estar inserido, ter empregabilidade nessa era digital. Qual a dica que você dá para isso?
Ontem até nós estávamos em uma palestra aqui na faculdade e é um tema muito recorrente, seja com aquele pessoal que está buscando uma capacitação e não sabe exatamente qual curso seguir, como que está a carreira de trabalho, mas quando a gente começa a analisar qual que é o seu propósito de vida, aquilo que você se sente num que a gente chama de estado de fluxo, que você passa a fazer e se sente autônomo naquilo ali, você vê o tempo passar, o tempo transcorrer, nossa, como passou rápido. Começa a dar uma olhada nisso, porque talvez isso aí tenha a ver muito com o seu propósito de vida. E a partir do momento que você sabe o que você gosta de fazer e que você não iria trabalhar, mas você iria fazer algo que o seu coração se move, aí começa a ter diferença entre você ser mais um no mercado de trabalho ou fazer a diferença. E dentro de todas essas características, a gente precisa desenvolver o que a gente chama, e as consultorias, enfim, chamam de soft skills, que é desenvolver as habilidades, né? Quais são as habilidades que eu consigo desenvolver em relação ao mercado de trabalho, que seria pensamento crítico, a inteligência emocional, como que eu vou tomar decisões de uma forma sábia e ter uma flexibilidade cognitiva para trabalhar todo esse contexto. Nós vivemos num momento muito ímpar. Nós estamos vivendo uma revolução nas tecnologias, no mercado de trabalho, e cabe a nós olharmos para dentro primeiro, vermos quem nós somos, o que nós gostamos de fazer e aplicar isso no mercado de trabalho, claro, buscando uma profissão.
Claro. Dentro da Anhanguera, que é, claro, né, o recorte que tu podes olhar de forma mais aprofundada, Caleb, o que já aconteceu de transformação digital que dá para pontuar, destacar, enfim, ressaltar?
Uhum. Além de nós pertencemos ao grupo Croton, né, hoje nós estamos aí no Cubo Itaú, temos startups, né, área de educação aí, sexto e sétimo andar no Cubo Itaú, em São Paulo, que é um dos maiores ambientes de tecnologia da América do Sul, nós ainda temos internamente desenvolvimento de plataformas como o Canal Conecta, que é um canal de empregabilidade para o nosso aluno, né? Ele tem, qual que é o objetivo dele? Promover o diálogo entre a comunidade acadêmica, entre o nosso aluno e o mundo corporativo, todas as grandes empresas, né? Por meio dessa plataforma, as empresas elas vão postar suas vagas, colocando o perfil desejado, como que elas desejam obter, quais são os perfis comportamentais desses candidatos às suas oportunidades, e os alunos completam os currículos. Então, funciona como um cruzamento de dados, né, quando dá match entre os cargos das empresas inscritas, sugerindo esses empregadores e os participantes que melhor se adequam a essas habilidades requisitadas, o sistema permite, então, a consolidação dessas vagas e aí direciona para o emprego. Então, nota que a gente já começa a fugir. Não é só o currículo. O currículo em si, ok, faz muito parte, mas como essa pessoa se desenvolve? Quais são as habilidades dela em se autodesenvolver, né? O autoconhecimento, isso é muito valioso. Então, por meio das ferramentas que nós temos, entre várias, o Canal Conecta é um canal de empregabilidade que busca formar cidadão, buscar profissionais de qualidade para o mercado, contribuindo para o desenvolvimento dos projetos de vida desses acadêmicos, também para os planejamento estratégico das empresas.
Claro, a gente meio que já falou, Caleb, mas eu vou retomar, porque realmente é uma palavra de ordem, a gente tem ouvido muito nesse conceito, nesse termo, né, que determina um conceito, então a gente vai retomar para vocês esmiuçar um pouquinho melhor, que é o soft skills, né? Realmente, como trabalhar isso? É a nova prioridade? Como chegar lá?
Sim. Vamos analisar. Se nós olharmos o mercado ou a educação em si, os métodos antigos de educação era a sala de aula, o aluno sentado, ouvindo uma explanação do professor, com anos de experiência. Perfeito, isso continua. Mas o desenvolvimento dessas habilidades para que possa resolver problemas específicos, com visão mais em características emocionais, desenvolver, além do caráter, a própria criatividade, nós precisamos focar no ser humano. Se você analisar testes de QI e testes de inteligência emocional, nós começamos a verificar que os testes de QI, ok, continuam valendo, mas aqueles respondentes das pesquisas que demonstraram maior coeficiente de inteligência emocional se saíram muito melhor durante a vida. As pesquisas comprovam isso. Então, trabalhar dentro da educação, as habilidades, como o que eu abordei antes, a flexibilidade de cognição, a tomada de decisão, essa inteligência emocional, o pensamento crítico, tudo está relacionado ao que o mercado de trabalho tem procurado hoje. Profissionais que vão ser líderes, profissionais que não vão ser mais um dentro das empresas, mas que vão fazer a diferença com aquilo que são internamente.
Certo. Caleb, para quem quiser saber mais informações, né, buscar todo esse rol de conhecimentos aí, o site é bastante informativo, né, o site da Anhanguera.
Isso, exatamente. Como nós trabalhamos muito em redes sociais, basta seguir o nosso Anhanguera Caxias do Sul, Anhanguera Caxias do Sul, no Facebook, e aí você vai ter acesso, além de todas as palestras que a gente tem promovido aqui para desenvolver competências, habilidades socioemocionais, toda essa parte da aquisição do conhecimento. Ainda nós temos um hall de cursos em 14 laboratórios aqui. Eu tenho certeza que algum desses vai servir, vai lhe ajudar aí no seu desenvolvimento.
Tá certo, então. Caleb, muito obrigada pelas informações, pela presença aqui no programa, sua disponibilidade em conversar com o público, né? Muito obrigada mesmo, um bom dia.
Um bom dia e desejo um excelente férias.
Obrigada. Valeu, até a volta, então. Tchau, tchau.
Até mais, Devlin.
Obrigada.